partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é 26 de junho. Ao microfone, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, 3 pessoas mortas num ataque em Glasgow, na Escócia. Empresária Isabel dos Santos diz que autoridades portuguesas nunca lhe perguntaram sobre as acusações de que é alvo. Estados Unidos considera um procurador e um agente da polícia de Cabo Verde heróis na luta contra o tráfico humano. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e através do emissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, a qualquer momento, pode acompanhar-nos em voaportugues.com. Se quiser acompanhar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, mais um, 908-652-4584, mais um, 908-652-4584. A produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu. João Santa Rita, com as notícias.
3 pessoas foram esfaqueadas e mortas na cidade de Glasgow, na Escócia. A polícia disse que o alegado atacante foi morto a tiro pela polícia. 6 outras pessoas foram hospitalizadas. Um porta-voz da polícia disse que o incidente foi neutralizado e não há outro risco para o público. O porta-voz apelou ao público para não especular sobre o motivo do ataque. Na semana passada, 3 pessoas foram mortas na cidade inglesa de Reading, naquilo que a polícia disse ter sido um ato de terrorismo. Nesse incidente, um homem foi preso ao abrigo das leis antiterroristas. Pelo menos 3 pessoas morreram em inundações na cidade de Abidjan, na Costa do Marfim. Chuvas torrenciais inundaram casas e destruíram veículos nas ruas da cidade, transformadas em rios. A empresária angolana Isabel dos Santos disse nunca ter sido notificada nem chamada a comparecer pela justiça portuguesa e queixa-se de não ter resposta aos seus pedidos de informação sobre os processos por parte dos tribunais portugueses e angolanos. Nos últimos dias, o Ministério Público ordenou várias buscas em Lisboa, na zona do Porto e no Algarve, no âmbito de investigações à empresária angolana. O jornal Correio da Manhã disse que as buscas foram efetuadas a pedido das autoridades judiciárias angolanas, na sequência de um acórdão do Tribunal Supremo angolano relativo a atos de gestão na Sonangola. Com base neste acórdão, as autoridades angolanas solicitaram também a Portugal um novo arresto dos bens de Isabel dos Santos. Na quinta-feira, o procurador-geral angolano, Hélder Pita Groja, admitiu a possibilidade de se avançar, em coordenação com as autoridades portuguesas, para a emissão de um mandado de captura contra Isabel dos Santos. Uma fonte oficial da empresária disse à agência de notícias portuguesa Lusa que a emissão de um mandado de captura internacional contra Isabel dos Santos é o que chamou de injustificada. A defesa do empresário colombiano Alex Saab Morán, ao serviço do governo da Venezuela, detido em Cabo Verde no passado dia 12, deveria apresentar hoje um pedido de soltura depois de Caracas ter recebido uma nota da Interpol a informar que o nome dele tinha sido retirado da lista alerta vermelha da Rede Mundial de Polícias. A informação foi avançada à Voz da América pelo advogado de defesa do empresário, Pinto Monteiro, que disse que a qualquer momento será entregue o pedido junto do Tribunal de Relação ou já terá sido mesmo entregue. Questionado se um alegado pedido de prisão e deportação dos Estados Unidos poderá manter o empresário detido, o advogado de defesa respondeu: vamos a ver. O Departamento de Estado americano, no seu relatório sobre tráfico humano de 2020, destaca um procurador e um oficial da Polícia Judiciária de Cabo Verde na luta contra esse fenómeno. O procurador Ari Moreira e o investigador Natalino Correia entregam o grupo de 5 chamados heróis contra o tráfico humano em todo o continente africano e que merecem uma distinção honrosa. Países árabes e ocidentais, reunidos em Berlim, prometeram contribuir com 1.500 milhões de dólares para aliviar a crise financeira no Sudão. A reunião teve como meio encontrar fundos para ajudar o governo de transição no Sudão na transição para a democracia, na sequência do afastamento, o ano passado, do ditador Omar al-Bashir. O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou o comprometimento de ajuda, afirmando ser do interesse de todos haver uma democracia estável no Sudão, que pode ser um fator de estabilidade em África e no Médio Oriente. A Companhia Nacional de Petróleos da Líbia disse hoje que mercenários russos e de outras nacionalidades entraram no complexo petrolífero de Sharara, no sul do país. A companhia emitiu um comunicado rejeitando o que chama de tentativas de países estrangeiros de impedirem o recomeço da produção petrolífera. A Líbia está neste momento dividida entre duas áreas controladas, uma por um governo internacionalmente reconhecido, sediada em Trípoli, e outra sediada em Bengasi, no leste do país, apoiada pela Rússia, Egito e Emirados Árabes Unidos. Os principais campos petrolíferos estão situados nas áreas controladas pelos rebeldes, mas recentemente o governo apoiado pela Turquia rechaçou forças rebeldes que avançavam sobre a capital. O Grupo Tarefa para o Coronavírus nos Estados Unidos, chefiado pelo vice-presidente Mike Pence, deveria reunir-se hoje pela primeira vez em 2 meses. O encontro segue-se a um súbito aumento dos casos de coronavírus em diversos estados do país, que estão agora a rever as medidas graduais de desconfinamento. Entre os estados mais afetados, contra-se o Arizona, Califórnia, Nevada, Oklahoma e Texas, entidades oficiais culpam isto nos jovens que se recusam a usar máscaras e a manter distanciamento. Segundo o jornal Washington Post, os Estados Unidos registaram ontem novos 39.327 casos, o maior número em 24 horas desde que a pandemia começou. O aumento pode-se, no entanto, dever, em parte, a um maior número de testagem. O Centro de Doenças Infecciosas avisou, entretanto, que o número de pessoas infectadas nos Estados Unidos pode ser 10 vezes mais do que se pensa. Os Estados Unidos continuam a ser o país do mundo com mais infecções, com cerca de 2 milhões e 400 mil casos, seguido do Brasil com 1 milhão e 200 mil e a Rússia com 613 mil infecções.
Vamos começar em Cabo Verde. A defesa do empresário colombiano Alex Saab Moran, detido no país no passado dia 12, apresentou hoje o pedido de soltura dele, depois de uma nota da Interpol enviada à representação da Rede Mundial de Polícias em Caracas, informar o governo da Venezuela que o nome do empresário tinha sido retirado da lista Alerta Vermelho da organização. A informação foi avançada à Voz da América hoje pelo advogado de defesa do empresário, Pinto Monteiro, depois de a Voz da América ter tido acesso a uma carta do Escritório de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Interpol, com data de ontem, 25 de junho, em que responde a pedidos de esclarecimentos feitos pelo seu escritório em Caracas nos dias 13 a 6 e 21 de junho, relacionados com o caso Alex Saab. A nota diz que o nome do empresário colombiano que trabalha para o governo da Venezuela foi retirado da página da Interpol. Por isso, o advogado Pinto Monteiro justifica assim a soltura do empresário.
Se for aplicado o mesmo princípio na detenção dele, será libertado. Estamos a aguardar isso.
Havendo um pedido de extradição dos Estados Unidos, vamos dizer paralelo, porque o senhor na entrevista que me deu disse que ele foi detido antes de ter sido o nome dele colocado no alerta vermelho. Havendo um pedido de extradição, este pedido de extradição não poderá ser ativado pelas autoridades cabo-verdianas?
Vamos ver, porque o pressuposto que as autoridades cabo-verdianas utilizaram é que havia um alerta vermelho em relação a ele, independentemente do pedido dos Estados Unidos. Portanto, o Cabo Verde agiu com base no alerta vermelho. Caindo o alerta vermelho, em princípio, deverá também cair a detenção.
Em determinados círculos na Venezuela, admite-se que a carta possa ser uma jogada política do governo de Nicolás Maduro e que pode ser parte de um processo e não de toda a informação sobre Alex Saab. Recorda-se que o empresário foi detido no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal, no dia 12, quando o avião em que seguia para o Irão parou para reabastecer. Ele estava a serviço do governo da Venezuela, que o considera um agente especial, mas segundo o Procurador-Geral da República de Cabo Verde, Luiz Landim, a detenção aconteceu pelo facto do nome dele constar na página de alerta vermelho da Interpol a pedido dos Estados Unidos, que querem a sua deportação. Saab é acusado pelas autoridades americanas de lavagem de dinheiro e por alegados contratos fraudulentos elaborados para enriquecer a família de Maduro e ele próprio através da sobrefaturação e do uso do sistema cambial controlado pelo governo. O governo de Caracas considerou a prisão ilegal e pediu a sua libertação. Vamos agora para Moçambique. O jornalista Omar Dino Omar, do portal Carta de Moçambique, foi detido ontem por um grupo de agentes fardados da Polícia da República de Moçambique que se faziam transportar num carro da patrulha Maindra. A informação foi revelada pelo diretor da publicação, Marcelo Mosse, que disse que a detenção ocorreu na zona do Alto Maé, Avenida Emília Dauce. E cito, os agentes chegaram e começaram a agredi-lo, quis saber dos motivos e não me disseram, explicou José João, colega de formação de Omar. Também não quiseram informar para onde levaram o jornalista. Disse Mosse que se refere a Omar como um dos mais arrojados repórteres das novas gerações. Nesta tarde, O jornalista foi levado para a cadeia central da Machava, depois de ter estado no tribunal para ser ouvido por um juiz de instrução. O que acabou por não acontecer, o tribunal terminou o julgamento sumário, mas apenas na terça-feira. Omar é acusado de desobediência ao decreto sobre o estado de emergência porque, alegadamente, tinha uma lata de cerveja na mão e fotografava agentes da polícia. Caso for condenado, incorre numa pena de 1 a 6 meses de prisão. O Centro de Democracia e Desenvolvimento já emitiu uma nota a condenar a detenção do jornalista e a exigir a sua libertação imediata. Continuamos em Moçambique, onde, entre muitas consequências das medidas tomadas para combater a pandemia da Covid-19, está a suspensão das aulas, tanto no setor público como privado. Os jardins de infância ou creches sofrem também, e com eles, os proprietários e os empregados. Francisco Júnior tem a reportagem.
A situação dos centros infantis está péssima.
O desespero é total e quase com lágrimas nos olhos que Ana Vieira reconhece que está a passar momentos de grande drama. Ela tem 2 centros infantis nos quais estão matriculadas 130 crianças, mas teve que fechar um desses centros. Já não há dinheiro e está com imensas dificuldades para pagar os salários dos seus 33 trabalhadores.
Na verdade, estou com dificuldades sérias para pagar o salário e para pagar a renda da casa. Eu, por exemplo, tinha 2 centros infantis, na verdade já entreguei um dos centros, que era para tentar aguentar com as contas durante este tempo, não é? Mas um mês complicou ainda mais a situação, então este mês, definitivamente, os meus colaboradores, e é com muita, muita dor que eu digo isso, que eu não vou conseguir dar os salários este mês.
E não são só salários, há também o imóvel. Em Moçambique, a maior parte das creches e outros estabelecimentos de ensino pré-escolar funcionam em casas alugadas e, pelo aluguer, paga-se normalmente valores muito elevados, como Ana Vieira, António Ribeiro. O empresário tem 2 centros infantis e empregam, no total, 55 pessoas e têm 151 crianças matriculadas, centros que correm o risco de fechar por causa da crise financeira.
O grande problema é que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, decretou o estado de emergência e, em consequência disso, nós fomos obrigados a fechar os nossos estabelecimentos. E tem uma implicação que surgiu, porque há um vazio na lei, se é ou não obrigatório pagar as mensalidades. Nós vivemos do recebimento das mensalidades dos nossos pais educadores, das nossas crianças. Portanto, a partir do momento em que nós deixamos de ter entrada de valores, óbvio que não temos como manter as nossas creches em funcionamento. Se nós não conseguimos resistir, haverá um dia que será o day after. E o day after qual vai ser para o governo? Vai ser que vamos ter, com certeza, muitas crianças a precisarem de creches e nós não termos.
Os proprietários das instituições de ensino pré-escolar pedem a intervenção do governo e sugerem que a Segurança Social intervenha, pagando uma parte dos salários dos trabalhadores.
Se estamos inscritos na Segurança Social, para que não haja desvios de verbas, seja a Segurança Social, por exemplo, dizer, olha, eu asseguro ao seu trabalhador 50%, 60% ou 70% do salário do seu trabalhador e nós pomos o remanescente.
Estamos a pedir um socorro, porque eu penso que se aparecer algum órgão, no caso o Ministério do Género, se aparecer na televisão e disser que os pais têm que comparticipar e que devem sim, olha, mesmo que dissessem 30%, os pais devem, ou 30%, 40% ou 50% do valor, se aparecesse um órgão que impusesse essa obrigatoriedade, de certa forma é uma pressão que nós estaríamos também a ter para os pais terem a vontade ou terem a consciência de que devem fazer o pagamento.
Ana Vieira e António Ribeiro e o drama que os estabelecimentos de ensino pré-escolar estão a viver por causa dos impactos provocados pelo SARS-CoV-2 em Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República notificou, para uma audição no próximo dia 29, 7 juízes do Supremo Tribunal de Justiça para que esclareçam os contornos da sua última sessão plenária, que foi abruptamente interrompida depois do vice-presidente Rui Nené, que assume a liderança do órgão, ter abandonado a sessão. Marla Salete tem os detalhes.
Desconhece-se, por agora, o motivo da convocatória que será conhecida na reunião do Conselho Superior da Magistratura Judicial, ainda sem data marcada. No passado dia 17, quando em cima da mesa estava a apreciação do contencioso eleitoral interposto por Domingos Simões Pereira no Supremo Tribunal de Justiça, a reunião terminou abruptamente sem qualquer consenso. 6 dos 7 juízes agora convocados para comparecerem na Procuradoria acusaram na altura o vice-presidente do órgão, Rui Nené, de ter inviabilizado a sessão ao recusar-se a prosseguir com os trabalhos por ter abandonado a sala da plenária. A ata registou, e cito, perante a situação, o plenário ficou inviabilizado, porque trata-se de um órgão colegial que só pode funcionar presidido pelo presidente ou vice-presidente. Consequentemente, a apreciação do projeto do acórdão previamente distribuído aos juízes conselheiros fica abortada. Fim de citação. Na ausência do presidente Paulo Sanhá, atualmente em tratamento médico em Portugal, Rui Nené é quem dirige o Supremo Tribunal de Justiça, que na Guiné-Bissau também desempenha as competências de tribunal eleitoral. Em várias ocasiões, o presidente guineense, Umaru Sissoko Embaló, acusou os juízes do Supremo de serem, e passo a citar, corruptos e bandidos, fim de citação, assegurando que essa situação vai acabar.
Obrigado, Mayra. Em Angola, a polícia na província do Namíbia destruiu hoje uma boa quantidade de droga apreendida nos últimos meses. Hoje, Dia Internacional de Luta contra o Uso e Tráfico de Drogas. Viegas Domingos Ramos, responsável pelo Instituto Nacional de Luta Antidrogas na província, alertou que o consumo é preocupante. Armando Chicoca.
A queima de drogas será antecedida de um debate com a sociedade civil no anfiteatro da administração municipal do Namíbia, visando estes contribuir na estratégia de luta contra este mal.
O consumo de drogas a nível da província é preocupante, visto que o Namíbia é uma província que tem porto e logo acaba por ser também a porta de entrada de substâncias pesadas. Anos anteriores falávamos muito só de cannabis, mas atualmente, em função dos dados estatístico que temos por via do Departamento de Narcotráfico junto ao SIC, podemos afirmar que é uma grande preocupação o estado atual de droga no Namíbia. Por esse motivo é que nós vamos realizar o encontro provincial de auscultação com a sociedade civil no sentido de nós abordarmos e encontrarmos soluções, uma vez que o combate às drogas é transversal.
Aquele responsável considera ainda de preocupante o índice de consumo de drogas na província do Namíbia e admitiu que as autoridades afins já identificaram a rota dos traficantes, que muito brevemente poderão sentir a mão pesada das autoridades locais.
Consumo de drogas pesada é mais por parte dos adultos. E a cannabis e algumas drogas também estimulantes, já temos conhecimento de que a juventude já tem estado a consumir. E é preocupante, porque os traficantes, eles usam as escolas para ser a fonte de vendas dessas substâncias. Estamos a correr o risco de comprometermos a nossa província. Já temos conhecimento que existe um canal. Alguns munícipes do Namíbia que têm estado a se aproveitar pela inocência da juventude vão se enriquecendo em benefício próprio, mas prejudicando a saúde da população.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Vamos agora às notícias aqui nos Estados Unidos. A Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, aprovou ontem uma reforma da polícia em resposta ao homicídio de um afro-americano sob custódia policial e aos protestos que abalaram o país. O projeto de lei foi aprovado com 236 votos a favor e 181 contra, um dia depois de os democratas terem bloqueado no Senado uma lei do Partido Republicano de reforma da polícia, considerando que não era suficientemente forte num contexto de contestação generalizada ao racismo e à violência policial. O projeto aprovado na Câmara dos Representantes recebeu o nome de George Floyd, o afro-americano assassinado por um polícia branco em Minneapolis, no estado de Minnesota, e que provocou protestos em todo o país e no mundo. A oposição dos republicanos ao diploma, apenas 3 congressistas votaram a favor, torna, no entanto, muito difícil que a medida receba luz verde no Senado, onde os republicanos têm a maioria, sem a qual não pode tornar-se lei. Entre as muitas propostas, o projeto de lei estabelece a proibição de asfixia como técnica policial, a eliminação da impunidade dos agentes, tornando mais fácil levá-los a julgamento, e a criação de uma base de dados nacional sobre abusos policiais. A legislação visa aumentar a transparência sobre os dados da polícia, o uso obrigatório de câmaras pelos agentes e também restringir qualquer tipo de força letal, a não ser quando a segurança dos polícias esteja em perigo. O projeto também prevê que as famílias de vítimas de violência policial possam entrar com ações civis, o que reverteria proteções legais autorizadas pelo Supremo Tribunal nos últimos anos. A presidente do Congresso, a democrata Nancy Pelosi, disse na altura, e cito, há exatamente um mês, George Floyd proferiu as suas últimas palavras: "Não consigo respirar, mudando o curso da história. A Câmara dos Representantes honra hoje a sua vida e a vida de todos aqueles que foram mortos pela brutalidade policial." Fim de citação. O diploma tem o apoio de organizações de direitos civis, autarcas, artistas e membros da família de afro-americanos mortos pela polícia. No entanto, o presidente Donald Trump e os congressistas republicanos criticaram o projeto, considerando que ele enfraquece a polícia. Nas notícias internacionais, as Nações Unidas comemoram hoje o seu aniversário 75 num mundo muito diferente do que quando elas nasceram. Vamos analisar como a organização adoeceu e os desafios que ela enfrenta. Ana Guedes.
Foi em junho de 1945, em São Francisco, na Califórnia, que a Carta da ONU foi assinada. Criadas para evitar as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas foram projetadas como uma estrutura para resolver pacificamente as disputas internacionais. A organização celebra o seu 75º aniversário em um mundo muito diferente, um mundo dominado pela revolução global, diz o secretário-geral da ONU, António Guterres.
Da Covid-19 à ruptura climática, da injustiça racial à crescente desigualdade, somos um mundo em turbulência. Ao mesmo tempo, somos uma comunidade internacional com uma visão duradoura, incorporada na Carta para nos guiar para um futuro melhor. O nosso desafio partilhado é chegar a esse momento.
Mas várias das principais potências fundadoras da ONU, Grã-Bretanha, China, Rússia e Estados Unidos, estão a afastar-se ainda mais de um dos seus principais fundamentos, o multilateralismo. Isso enquanto os países menores o estão a adotar. Anjali Dayal é professora de política internacional.
Realmente vemos esse movimento no sentido de investir ainda mais na ONU, porque esses países reconhecem coletivamente que muitos dos problemas dos nossos dias não podem ser resolvidos, exceto pela diplomacia multilateral. Coisas como mudanças climáticas, como saúde global, como hoje vemos com muita clareza, só podem ser resolvidas através da cooperação internacional.
O chefe da ONU reconhece que o multilateralismo de hoje precisa de ser mais robusto.
O problema não é que o multilateralismo não esteja à altura dos desafios que o mundo enfrenta. O problema é que o multilateralismo de hoje carece de escala, ambição e dentes.
Ao longo dos anos, a ONU expandiu o seu trabalho para incluir operações de manutenção de paz e humanitárias. Hoje, a organização alimenta 87 milhões de pessoas em 83 países, vacina metade das crianças do mundo e tem quase 100 mil soldados de paz colocados em 13 países. Enquanto evita outra guerra mundial, a ONU luta para conter conflitos em quase todos os cantos do globo, tornando a organização ineficaz, dizem os críticos. John Bolton é ex-embaixador americano na ONU.
A ONU não é o que foi concebido para ser em 1945. Tem sido amplamente ineficaz nos seus braços políticos. Muitas das suas agências humanitárias fazem um trabalho muito bom, mas do lado político não funcionou como era esperado.
A ONU está a comemorar o seu aniversário durante a pandemia do Covid-19, uma doença que talvez represente o seu maior desafio desde a sua fundação. Mas antes do vírus, a ONU já enfrentava uma longa lista de tarefas. Richard Gowan, do grupo Crise Internacional.
Acho que o grande desafio para a ONU nas próximas décadas será coordenar as respostas internacionais às mudanças climáticas.
Igualmente desafiador, encontrar maneiras de equilibrar o poder entre os seus membros mais fortes para que eles continuem a cooperar e não paralisem o trabalho da organização. De novo, Richard Gowan.
O único maior desafio para a ONU é a extensão da China, porque a China está a ganhar influência na ONU muito rapidamente à medida que a sua economia cresce. Mas isso deixa as autoridades americanas nervosas. Isso deixa diplomatas de outros países preocupados que estejam a perder as suas posições e influência no sistema das Nações Unidas.
A organização, que possui um orçamento anual de vários bilhões de dólares, também enfrenta a pior crise fiscal da sua história. Professora Anjali Dayal.
The UN is... A ONU está incrivelmente sem dinheiro e isso tem consequências no mundo real, tem consequências programáticas, tem consequências para a paz e a segurança. Isso tem consequências para coisas como a saúde global, como vemos hoje.
Enquanto a ONU olha para o futuro, precisará da unidade e vontade política dos seus 193 Estados-membros para enfrentar com sucesso os muitos problemas que o mundo enfrenta.
E agora o João Santa Rita, com o desporto.
Páginas do livro, vamos começar em Inglaterra, onde desde ontem e ao fim de 30 anos, o Liverpool é campeão. Pode agradecer ao Chelsea, que ontem derrotou em casa o Manchester City por 2-1, e assim torna matematicamente impossível apanhar o Liverpool, embora ainda faltem 7 jornadas para o fim do campeonato. Na realidade, já ninguém duvidava que ia ser o Liverpool a ganhar o campeonato, com 23 pontos de vantagem sobre o City, que foi o campeão na época passada. Mas agora foi confirmado pela matemática e pelo Chelsea. Vindo de vencer a Liga dos Campeões o ano passado, Liverpool, neste campeonato inglês, tem até agora 28 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, 70 golos marcados, 21 sofridos. É uma pena que no próximo jogo em casa, frente precisamente ao Manchester City, não estejam lá os adeptos do Liverpool para celebrarem o título e cantarem o seu hino "You Will Never Walk Alone". Nunca terás que andar sozinho. Adeptos do Liverpool a cantarem em casa uma vitória do seu clube, o Liverpool, que é desde ontem o novo campeão de Inglaterra, quando ainda faltam disputar alguns jogos para o campeonato. O Manchester City tem 8 pontos de vantagem sobre o Leicester, deve ficar em segundo, mas nada está garantido. Com a vitória de ontem, Chelsea permanece em quarto lugar, mas agora apenas a 1 ponto do Leicester. Hoje, em Portugal, o Sporting não tem que viajar muito longe. Está no campo do Belenenses. Sporting a 1 ponto atrás do Braga na luta pelo terceiro lugar. Ontem o Braga venceu dificilmente o Vitória de Guimarães num jogo com muitos golos, muitas batatas na capoeira. Vitória do Braga por 3-2. Em Portugal, continuava-se esta manhã à espera de saber o que vai acontecer a Bruno Lage, o treinador do Benfica, depois da derrota em casa com o Santa Clara por 4-3, que deixa o Benfica a 3 pontos do Porto. O jornal A Bola diz hoje que o Benfica quer de volta Jorge Jesus, que está atualmente no Flamengo, no Brasil. JJ renovou recentemente o contrato com o Flamengo até 2021, pelo que será difícil, mas onde há dinheiro, quase tudo é possível. Em Itália, o Juventus de CR7 Cristiano Ronaldo recebe o Lecce e pode distanciar-se ainda mais no topo da classificação, que comanda com 4 pontos de vantagem sobre o Lazio. Não deve ser difícil ao Juventus ganhar o jogo de hoje, é? Mas no futebol, nunca se...
Continuo a acompanhar a Voz da América. Vamos para um curto intervalo e já regressamos com muito mais.
Continua a acompanhar a Voz da América, a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é sexta-feira, 26 de junho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se a nós também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência, VOA Português. Se quiser falar conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, 3 pessoas mortas num ataque em Glasgow, na Escócia. Empresária angolana Isabel dos Santos diz que autoridades portuguesas nunca lhe perguntaram sobre as acusações de que é alvo. Voz da América, edição de sexta-feira, é dia de artes e hoje vamos lembrar 45 anos de artes em Moçambique, que ontem completou 45 anos de país independente. E vamos começar com notícias precisamente em Moçambique. O jornalista Omar Dino Omar, do portal Carta de Moçambique, foi detido ontem por um grupo de agentes fardados da Polícia da República de Moçambique que se faziam transportar num carro de patrulha Mahindra. A informação foi revelada pelo diretor da publicação, Marcelo Mosse, que disse que a detenção ocorreu na zona do Alto Maié. Moss se refere ao Omar como um dos mais arrojados repórteres das novas gerações. Nesta tarde, o jornalista foi levado para a cadeia central da Machava, depois de ter estado no tribunal para ser ouvido por um juiz de instrução, o que acabou por não acontecer. O tribunal determinou o julgamento sumário, mas apenas na terça-feira. Omar é acusado de desobediência ao decreto sobre o estado de emergência porque, alegadamente, tinha uma lata de cerveja na mão enquanto fotografava agentes da polícia. Caso for condenado, incorre numa pena de 1 a 6 meses de prisão. O Centro de Democracia e Desenvolvimento também emitiu uma nota a condenar a detenção do jornalista e a exigir a sua libertação imediata. Na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República notificou para uma audição no próximo dia 29 7 juízes do Supremo Tribunal de Justiça para que esclareçam os contornos da sua última sessão plenária. No passado dia 17, recordemos, quando em cima da mesa estava a apreciação do contencioso eleitoral interposto por Domingos Simões Pereira, no Supremo Tribunal de Justiça, a reunião terminou abruptamente, sem qualquer consenso, com o abandono da sala do vice-presidente Rui Nenê, que assume a liderança do Supremo devido à ausência do presidente no exterior. Em Cabo Verde, a defesa do empresário colombiano Alex Saab Moran, detido no país no passado dia 12, apresentou hoje o pedido de soltura dele, depois de uma nota da Interpol enviada à representação da Rede Mundial de Polícias em Caracas, informar o governo da Venezuela que o nome do empresário tinha sido retirado da lista alerta vermelho da organização. A informação foi avançada à Voz da América hoje pelo advogado de defesa, o empresário Pinto Monteiro, depois de a Voz da América ter tido acesso a uma carta do Escritório de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Interpol, com data de ontem, 25 de junho, em que responde a pedidos de esclarecimentos feitos pelo seu escritório em Caracas nos dias 13 a 6 e 21 de junho, relacionados com o caso Alex Saab. A nota diz que o nome do empresário colombiano, que trabalha para o governo da Venezuela, foi retirado da página da Interpol. Por isso, o advogado Pinto Monteiro justifica assim a soltura do empresário.
Se for aplicado o mesmo princípio na detenção dele, será libertado. Estamos a aguardar isso.
Havendo um pedido de extradição dos Estados Unidos, vamos dizer paralelo, porque o senhor na entrevista que me deu disse que ele foi detido antes de ter sido o nome dele colocado no alerta vermelho. Havendo um pedido de extradição, este pedido de extradição não poderá ser ativado pelas autoridades cabo-verdianas?
Vamos ver, porque o pressuposto que as autoridades cabo-verdianas utilizaram é que havia um alerta vermelho em relação a ele, independentemente do pedido dos Estados Unidos. Portanto, o Cabo Verde agiu com base no alerta vermelho. Caindo o alerta vermelho, em princípio, deverá também cair a detenção.
Em determinados círculos na Venezuela, admite-se que a carta possa ser uma jogada política do governo de Nicolás Maduro,
e que pode ser parte de um processo e não de toda a informação sobre Alex Saab. Recorda-se que o empresário foi detido no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal, no dia 12, quando o avião em que seguia para o Irão parou para reabastecer. Ele estava a serviço do governo da Venezuela, que o considera um agente especial, mas segundo o Procurador-Geral da República de Cabo Verde, Luís Landim, a detenção aconteceu pelo facto do nome dele constar na página de alerta vermelho da Interpol, a pedido dos Estados Unidos, que querem a sua deportação. Saab é acusado pelas autoridades americanas de lavagem de dinheiro e por alegados contratos fraudulentos elaborados para enriquecer a família de Maduro e ele próprio, através da sobrefaturação e do uso do sistema cambial controlado pelo governo. O governo de Caracas considerou a prisão ilegal e pediu a sua libertação. Continua a acompanhar a Voz da América. Agora chegou o momento de artes. O Amancio Miguel vai trazer-nos uma conversa, um jeito de retrospectiva de 45 anos de cultura em Moçambique.
Moçambique celebra 45 anos de independência. Foi a 25 de junho de 1975. Conosco, aqui na Voz da América, para partilhar a sua visão sobre o papel das artes na construção do país, o jornalista, jurista e escritor moçambicano Tomás Vieira Mário. Uma conversa, várias leituras.
Eu penso que em 1975, o Moçambique cultural era ainda de um mosaico de veras confuso, porque estávamos na interseção entre aquilo que eram as manifestações, enfim, culturais tipicamente africanas, e aquilo que era também a influência quase que imposta pelo regime colonial. E aí tínhamos, sobretudo, se quiser, dois mundos que até não se encontravam. Havia o mundo rural, que sempre permaneceu resistente com as suas próprias manifestações culturais de toda a natureza, desde a dança, o canto e as tradições dos contos, dos carenganas. E também, pois, havia uma cultura urbana nascente que fazia um pouco a simbiose entre essas tradições totalmente africanas com alguma influência portuguesa. E também nascia no meio urbano. Estou a falar especificamente do campo artístico musical, que é o mais vivido, uma emergência de um certo estilo de música moçambicana urbana. Mas no outros âmbitos culturais, como sendo, por exemplo, na área das letras e artes, já em 1975 já havia, digamos assim, alguns marcos importantes de identidade cultural moçambicana no domínio da arte escrita. Nomeadamente, Moçambique foi sempre tido como um país de poetas, não é? E aí a poesia moçambicana floresceu mesmo antes da independência e nascem nomes do Craveirinha, do Rui Nogueira, Albino Macaia, Rui Knopfler, outros nomes conhecidos. No âmbito do jazz, na prosa como tal, foi um país muito avaro. Tivemos o livro, nós estamos com o Pinhoso, do Luís Fernando Anhuana, o livro único deste autor, e muito pouco até a independência. Então, de um modo geral, penso que podemos descrever assim o ambiente cultural moçambicano em 1975.
Let's go.
1974, depois de muitos anos na África do Sul, onde tinha uma carreira afirmada, Fanny Mfumo, esse compositor, regressa a Moçambique para cantar a independência. Ele e outros artistas da época acompanharam o nascimento de uma nação. Tomás Vieira Mário.
Sem dúvida, penso que a forma mais exuberante e mais envolvente e informante da própria independência foi mesmo a expressão cultural nos seus mais diferentes formatos. Tivemos uma explosão enormíssima no canto, na dança, que foi muito marcante. Nomeadamente até nasceu um tipo de teatro chamado-se jogral, e que era também um instrumento de indução ideológica próprio da época, mas houve de facto uma grande explosão cultural que exprimia satisfação pela independência recém-conquistada. E aí nasceram então os novos nomes da nossa literatura, através, nomeadamente, dos meios de comunicação social, que também foram um grande contributo nessa área, a Rádio Moçambique, com programas como Poesia e Consulta de Todo Mundo, a revista Tempo, a célebre revista Tempo, tinha a página cultural, o Jornal da Beira, que tinha o Diálogo. Todos esses espaços culturais nos mídias foram grandes pivôs que incentivaram a emergência de escritores, de contistas e por aí fora. E nasceram, depois, ao nível institucional, as célebres casas de cultura, enfim, um estilo bem socialista, de cultura popular, pelas cidades, que também incentivaram o nascimento de músicos como espaços de criação coletiva artístico cultural nas cidades. Então foi, de facto, um período de muita ebulição que viu o nascimento de muitos talentos, hoje já consagrados, alguns deles que conhecemos no nosso panorama artístico cultural.
Na música, por exemplo, os artistas musicais acompanharam muito mesmo a época da crise, sim, desde os tempos da fome, que recordaram grupos como Groano, por exemplo, que criticavam também a situação de fome, mas também... quando o conflito armado, que o Tomás Vieira Mário também cobriu, quer em Maputo, quer em Roma, começou a ficar muito quente, os músicos foram os primeiros a dizer basta.
Sem dúvida. Eu penso que de todas as manifestações culturais moçambicanas, o estilo musical foi sempre o mais vibrante, o mais avançado e o mais envolvente, até por algumas línguas moçambicanas. Não tenho dúvida que a música sempre esteve na vanguarda, mesmo na independência, mesmo a manifestação dos primeiros desencantos com a independência, com a fome, com as bichas e com a guerra, foram os músicos os que mais claramente exprimiram o que o povo sentia sempre. O Groane foi, digamos, a manifestação mais bem organizada de jovens, mas havia manifestações individuais muito fortes que denunciavam, enfim, os novos desafios, os desmandos de todo tipo que se seguiram no tempo da crise. E, portanto, os músicos, eu penso que Moçambique lhes deve muito em termos de expressão e descrição histórica de cada fase da nossa história, desde a independência até os dias de hoje.
De um cavalheiro, alegria era viver, se não tinha celeiro invejável de matira, fruto do seu trabalho.
Da euforia da independência à crítica, os artistas de facto acompanham o dia-a-dia de Moçambique, tal como fez o célebre Salvador Maurício. Neste tema, os ratos roeram tudo. Se por um lado os artistas fazem intervenção social ou animam festas, há necessidade de profissionalização. E aí o país tem desafios, diz Tomás Vieira Mário.
Sim, realmente, se temos muita criatividade, muita pujança artística, falta-nos a visão disso como indústria. A visão da arte e letras como indústria, que tenha agentes preparados não só para dar encaminhamento e divulgação, mas também para promover a arte ao nível internacional, mesmo no nível interno. Não temos ainda tipo agências culturais que conheçam o mercado e possam, digamos, levar a nossa arte para além fronteiras e mesmo fazê-la circular dentro do território nacional. Ainda nos falta um pouco este tipo de profissionais na área cultural. Temos já há alguns anos aqui o Instituto de Artes e Cultura, o ISARC, que forma gestores culturais, parece que pronto, é uma inovação, mas ainda se sente bastante falta de agentes culturais, de agentes que possam servir como se faz no futebol, estes caçadores de talentos que depois os vendem, entre aspas, pelo mundo. Nos falta, digamos, ainda essa percepção do negócio na cultura, de promotores e agentes culturais que possam dar mais asa aos artistas para voar um pouco mais além. Então, de facto, é uma lacuna ainda muito forte entre nós.
Há muito talento na literatura, por exemplo, que acaba de não sair do nosso quintal, mas também ao nível interno, a leitura é outro desafio.
É verdade, é verdade. Esta é uma grande lacuna. A leitura em Moçambique é um grande problema. Lê-se certamente muito pouco. Basta falar com as editoras que dizem que ficam com 1000 exemplares durante 5 anos, não conseguem vender 1000 exemplares de um livro. Quer dizer, é um balanço muito mau. A leitura está muito, muito, muito abaixo. Temos uma classe média que, enfim, nesse aspecto, ainda não chegou lá. Há pouca leitura. As editoras fazem o esforço que fazem, mas ainda, semana passada, vi uma entrevista de um editor muito experiente, da Angira, a dizer, bom, agora estão a precisar mesmo do apoio do Estado, porque não estão a conseguir manter-se, os livros são feitos e não há leitura. Então, falta também um incentivo à leitura, porque a leitura não deve ser incentivada. Isso começa uma vez mais na escola, não é? O debate de qualidade do ensino, incentivo à leitura na escola, porque ela começa a leitura. Se o estudante na escola faz o ensino primário, secundário, não ganha esse hábito, não o vai obter quando adulto. Então é toda uma cadeia, não é, que tem que ser mexida para se abordar a questão da leitura, que obviamente influencia a produção literária no país.
Dormes e o mundo marcha, ó pátria do mistério. Dormes e o mundo rola. O mundo vai seguindo. O progresso caminha ao alto do hemisfério e tu dormes no outro sono teu infindo. A selva faz de ti sinistro ermitério, onde sozinha à noite a fera anda rugindo. A treva e a escravidão têm aqui seu império, e tu, ao tempo alheia, ao África dormindo. Desperta, há muito que no alto adejam corvos, ansiosos de cair e beber aos sorvos, teu sangue quente ao escrava sonâmbula. Desperta, o teu dormir é mais do que terreno, ouve a voz do progresso, este outro nazareno, que a mão te estende e diz, África surge e ambula.
De Rui de Noronha, na voz da sua filha Elsa de Noronha, ouvimos o poema surge e âmbula, levanta-te e caminha. Tu vais ver, Mário, mesmo com essas lacunas na leitura, um mercado quase inexistente para sustentar os artistas, as manifestações culturais definitivamente contribuem para esta ideia da moçambicanidade.
Certamente que sim, certamente que foi um fator muito importante, determinante. Este é um país, nunca nos podemos esquecer, muito diverso em termos de riqueza étnico-linguística e cultural. E se não fosse porque existem pontos que nos conectam, seria difícil manter o país unido. Então, eu acho que as manifestações culturais, mesmo o esforço que houve, por exemplo, nos anos da independência, com a Companhia Nacional de Canto e Dança, por exemplo, foi uma grande experiência, canto e dança, como uma companhia estatal, que uniu o pastor João Maputo com cantos e danças das diferentes línguas, foi muito importante para criar uma ideia de moçambicanidade. E também, não podemos esquecer, sempre se disse, a literatura, nomeadamente a poesia, que foi sempre a mais pujante, foi muito importante em termos de criar uma ideia de moçambicanidade. Então, é um fator muito importante e também, não em termos como se podia pensar de que a língua portuguesa é que une, mas o próprio facto de conhecermos a nossa diversidade e apreciá-la foi muito importante no âmbito cultural. Hoje em dia, pode tocar Mapigo e Maputo, Marrabenta dança-se em Cabo Delgado, Xuoda dança-se em Sofala. Quer dizer, há aí, de facto, uma grande interação cultural que cria alguma figura de identidade moçambicana graças a essas trocas, ao conhecimento mútuo que a cultura nos traz ao longo desses anos. Certamente que sim.
Podemos sonhar, já vamos terminar a nossa conversa, podemos sonhar, Tomás Vieira Mário, com a internacionalização das artes moçambicanas e que caminhos, se calhar, poderíamos seguir para isso acontecer?
Eu penso que já houve algum esforço. Eu me lembro, aí há uns anos, houve a própria Companhia de Canto e Dança, já era uma companhia que andava pelo mundo. O próprio grupo Euforo, lembras-te muito bem, o Euforo, andou pelo mundo todo, e era um grupo já internacional, pela Europa do Norte, o grupo Marrabenta Moçambique, já esteve pelo mundo fora. Nossa literatura já chega ao Brasil, é bem lá vista no Brasil, em Portugal também. Agora, penso que nos falta um pouco do comboio do Estado atrás disso tudo. Eu vou dar um exemplo. Temos aqui, por exemplo, muitos músicos que vêm do país irmão, que é Angola. Vêm para Moçambique tocar aqui. Eu sei que esses músicos, na sua maioria, têm passaporte de serviço. Portanto, o substituto angolano dá o passaporte de serviço que lhes dá a facilidade de viagem. É um tipo de apoio do Estado que aposta nisso como uma forma também de dignificar o seu país. Então, acho que o Estado também deve ter talvez um pouco mais de ousadia nisso e não deixar apenas as forças do mercado, porque podem não ser suficientes para pôr o país culturalmente fora das fronteiras e mais prestígio da nação moçambicana.
E mesmo para terminar, Tomás Vieira Mário escreve, devo confessar que também leu muito no Jornal Domingo, quando assinava como Vimaró, e também toca guitarra, mas é daqueles que apareceram.
É isso, pronto, nas horas vagas e com amigos, não o faço profissionalmente, faço como um alimento cultural e pessoal e não tanto para fins públicos. E faço com gosto sempre que haja espaço. Neste momento estou para lançar um livro que se chama Carta ao Meu Pai e Outras Memórias. É um percurso pessoal e profissional que procura resumir os vários anos, os anos de vida e de experiência desde o campo até a experiência profissional por Moçambique, Portugal e Roma e Niassa, para onde eu passei. Então é mais um exercício que deve ser daqui a pouco, Maputo.
Tomás Vieira Mário, jornalista, jurista e escritor moçambicano, em conversa conosco sobre artes e letras em 45 anos de independência do seu país. Foi Artes aqui na Voz da América em Washington, D.C., com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até o final, Selma Momus, um exemplo de internacionalização. Até para a semana.
Quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Três pessoas foram esfaqueadas e mortas na cidade de Glasgow, na Escócia. A polícia disse que o alegado atacante foi morto a tiro pela polícia. Seis outras pessoas foram hospitalizadas. Um porta-voz da polícia disse que o incidente foi neutralizado e não há outro risco para o público. O porta-voz apelou ao público para não especular sobre o motivo do ataque. Na semana passada, três pessoas foram mortas na cidade inglesa de Reading, naquilo que a polícia disse ter sido um ato de terrorismo. Nesse incidente, um homem foi preso ao abrigo das leis antiterroristas. Pelo menos três pessoas morreram em inundações na cidade de Abidjan, na Costa do Marfim. Chuvas torrenciais inundaram casas e destruíram veículos nas ruas da cidade, transformadas em rios. A empresária angolana Isabel dos Santos disse nunca ter sido notificada nem chamada a comparecer pela justiça portuguesa e queixa-se de não ter resposta aos seus pedidos de informação sobre os processos por parte dos tribunais portugueses e angolanos. Nos últimos dias, o Ministério Público ordenou várias buscas em Lisboa, na zona do Porto e no Algarve, no âmbito de investigações à empresária angolana. O jornal Correio da Manhã disse que as buscas foram efetuadas a pedido das autoridades judiciárias angolanas na sequência de um acórdão do Tribunal Supremo angolano relativo a atos de gestão na Sonangol. Com base neste acórdão, as autoridades angolanas solicitaram também a Portugal um novo arresto dos bens de Isabel dos Santos. Na quinta-feira, o procurador-geral angolano, Hélder Pita Gros, admitiu a possibilidade de se avançar, em coordenação com as autoridades portuguesas, para a emissão de um mandado de captura contra Isabel dos Santos. Uma fonte oficial da empresária disse à agência de notícias portuguesa Lusa que a emissão de um mandado de captura internacional contra Isabel dos Santos é o que chamou de injustificada. A defesa do empresário colombiano Alex Saab Moran, ao serviço do governo da Venezuela, detido em Cabo Verde no passado dia 12, deveria apresentar hoje um pedido de soltura depois de Caracas ter recebido uma nota da Interpol a informar que o nome dele tinha sido retirado da lista alerta vermelha da Rede Mundial de Polícias. A informação foi avançada à Voz da América pelo advogado de defesa do empresário, Pinto Monteiro, que disse que a qualquer momento será entregue o pedido junto do Tribunal de Relação ou já terá sido mesmo entregue. Questionado se um alegado pedido de prisão e deportação dos Estados Unidos poderá manter o empresário detido, o advogado de defesa respondeu: vamos a ver.
E assim terminamos a emissão de hoje, 26 de junho, da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite. Fiquem bem. Fiquem em segurança. Até amanhã.